Delcy Rodrigues, como presidente interina da Venezuela desde 5 de janeiro de 2026, após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, está realizando uma reformulação profunda no governo. Ela substituiu 17 ministros, toda a cúpula militar, e desmantelou o círculo de poder de Maduro, afastando aliados próximos e focando na aproximação com os Estados Unidos e na atração de investidores americanos para os setores de petróleo e de mineração. Hoje, no Mundo Militar, dá mais detalhes sobre o que está acontecendo no país governado por Delcy Rodrigues.
A queda de Nicolás Maduro foi rápida, ruidosa e transmitida para o mundo inteiro. As forças especiais dos Estados Unidos o tiraram de uma base militar fortemente guarnecida, o algemaram, o colocaram em um avião e o levaram para uma cela em Nova York, junto com a sua mulher, Cília Flores. Isso foi em janeiro, e agora, 3 meses depois, o segundo ato dessa história está sendo escrito de uma forma completamente diferente. Em silêncio, sem câmeras, sem discursos inflamados, mas com a mesma eficiência cirúrgica. E quem está conduzindo a operação agora é a antiga vice-presidente de Maduro, Delcy Rodrigues, e por trás dela, a Casa Branca. Para entender o que está acontecendo, é preciso olhar para a figura que ficou com a cadeira vazia deixada por Maduro. Delcy Rodrigues é uma veterana do Partido Socialista Venezuelano. Nunca disputou uma eleição, nunca foi uma liderança carismática, e no regime de Maduro era vista como gestora competente e nada além disso. A própria cúpula chavista dizia abertamente que ela não era considerada sucessora natural do regime. Mas no dia 3 de janeiro, horas depois da captura de Maduro, Delcy assumiu o comando como uma espécie de presidente interina. Subiu ao microfone com um discurso duro contra os Estados Unidos, chamou a operação americana de ilegal e uma semana depois liderou uma cerimônia ao lado de autoridades cubanas em homenagem aos militares mortos nos ataques aéreos de janeiro. A mensagem aparente era de unidade e continuidade do regime chavista, mas a maior parte das pessoas que estavam ao lado dela naquele palanque já não ocupa mais os cargos que ocupava. E o motivo para isso é bem simples de entender. Delcy Rodrigues não está governando sozinha. Quando os Estados Unidos capturaram Maduro, a administração Trump deixou claro para a nova liderança venezuelana qual era a regra. Cooperem ou nós voltamos. Com vários oficiais do alto escalão venezuelano descrevendo o atual modo de governo como governar com uma arma apontada para a cabeça. E Delcy usa essa pressão como alavanca, com a ameaça permanente de uma nova intervenção americana lhe dando cobertura para atacar figuras que antes eram intocáveis dentro do regime. Ou seja, basicamente, a Venezuela virou, na prática, um protetorado americano. Em apenas 3 meses, Delcy Rodrigues trocou 17 ministros, substituiu comandantes militares, instalou novos diplomatas e supervisionou a detenção de pelo menos 3 grandes e poderosos empresários ligados a Maduro. Parentes do ex-ditador foram demitidos e a família Maduro foi praticamente cortada dos contratos petrolíferos estatais. Tudo isso sem transparência, sem explicação pública e em muitos casos com aprovação ou a pedido explícito da Casa Branca. O filho do ex-ditador, Nicolás Maduro Guerra, foi afastado dos negócios lucrativos que mantinha com o Estado. O mesmo aconteceu com Yosser Gravidia Flores, filho de Cília Flores. Tarek William Saab, o poderoso procurador-geral de Maduro, foi demitido. Recebeu um cargo de consolação e depois demitido de novo. Alex Saab é um nome que vale destacar. Empresário colombiano naturalizado venezuelano, ele fez bilhões com contratos preferenciais de alimentos e petróleo. Foi indiciado nos Estados Unidos por corrupção e no dia 16 de janeiro, Delcy anunciou numa rede social que Saab deixava o Ministério da Indústria. 2 semanas depois, ele estava detido e hoje autoridades americanas e o governo Delcy negociam a sua extradição para os Estados Unidos. Nenhuma acusação formal foi apresentada publicamente contra eles dentro da Venezuela. Nenhum processo transparente. apenas detenção, silêncio oficial e o resto dos aliados de Maduro olhando por cima do ombro, se perguntando quem será o próximo. E em março, Delcy Rodríguez levou o expurgo para dentro das Forças Armadas venezuelanas e o fez de forma espetacular, demitindo praticamente toda a cúpula militar. O nome mais simbólico é o do general Vladimir Padrino López, ministro da Defesa por mais de uma década. Era considerado um dos homens mais poderosos da Venezuela. Saiu da pasta da defesa em março e recebeu um cargo muito menor, o Ministério da Agricultura, um rebaixamento deliberado sob orientação americana. As Forças Armadas venezuelanas, durante toda a era Chávez-Maduro, foram construídas como pilar ideológico do regime, fortemente politizadas, com doutrina anti-imperialista, alinhamento com Cuba, cooperação com Rússia e Irã e contratos de armamentos russos. Por isso, reescrever a liderança dessa instituição é reescrever a sua orientação estratégica. E há um detalhe que ainda ecoa nos corredores de Caracas. A facilidade com que as forças especiais americanas retiraram Maduro de uma base militar fortemente guarnecida em Caracas. Não houve resistência à altura. Não houve reação orgânica da cadeia de comando. E isso alimentou, desde o primeiro dia, a suspeita de que Maduro foi traído por pessoas que tinham algo a ganhar com a sua queda. A administração Trump, segundo fontes, já considerava Delcy Rodríguez como possível sucessora desde 2025 e manteve contatos indiretos com ela. Não há, por enquanto, provas de que ela soubesse dos planos militares americanos, mas a desconfiança dentro do regime remanescente é permanente. Enquanto o expurgo avança internamente, a Venezuela muda de lado no tabuleiro internacional. A aliança de décadas com Cuba desmoronou quase imediatamente, com Caracas interrompendo o fornecimento de petróleo para Havana. A Rússia, que investiu pesado em Caracas, viu um aliado estratégico ser arrancado do tabuleiro. E a China, apesar de uma menor exposição ideológica, também perdeu terreno. No sentido oposto, investidores ocidentais voltaram em massa para Caracas. Os hotéis de luxo da capital venezuelana estão cheios de executivos do setor petrolífero, da mineração e do turismo. As elites econômicas tradicionais da Venezuela são outras grandes beneficiadas, pois agora têm acesso ao sistema bancário americano e aos mercados internacionais. Apenas um ministro do alto escalão do regime de Maduro permanece no cargo, Diosdado Cabello, ministro do interior, responsável por todo o aparato repressivo do regime. Cabello é procurado pelos Estados Unidos por acusações de narcotráfico e, no passado, chocou-se politicamente com Delcy. Mas então, por que continua de pé? Porque Diosdado Cabello controla conexões diretas com grupos armados pró-regime, os chamados coletivos, que podem desestabilizar o país do dia para a noite. Ou seja, tocá-lo é caro demais, por isso Delcy preferiu cooptá-lo. E Cabello leu bem o novo momento, reciclou-se, deixou de posar como pitbull do regime para se apresentar agora como guardião patriótico da estabilidade e passou a chamar Delcy de irmã, pedindo aos chavistas que confiassem totalmente nela. Mas é importante frisar que o que está acontecendo na Venezuela não é, por enquanto, transição democrática. Não há ainda previsão para eleições, não há pluralismo, não há transparência. O que existe é uma troca de comando dentro do mesmo aparato autoritário, reconfigurado agora sob supervisão americana. Delcy Rodríguez consolida poder, Trump consolida influência, e as Forças Armadas venezuelanas, que durante décadas foram o pilar ideológico do chavismo, estão sendo reformuladas por dentro, com novos comandantes, nova doutrina e, provavelmente em breve, novos parceiros militares externos. Maduro foi derrubado em janeiro de forma espetacular, mas a verdadeira transformação da Venezuela está acontecendo agora, sem ruído, mesa por mesa, cargo por cargo, patente por patente. E tudo isso sob supervisão direta de Donald Trump.
Assim, o que precisa agora para trazer o país de volta à normalidade é a realização de eleições democráticas sob supervisão de organismos internacionais. A seguir... Dirigentes cubanos enriquecem enquanto população passa fome.